A Rádio Transmundial apresenta Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão.
Olá, amigos. Começa agora mais um Espaço do Capelão da RTM. Eu sou Adriano Cruz e no programa de hoje vamos tratar sobre o assunto apoio psicológico, um socorro bem presente. Convido você a vir junto comigo por esta jornada incrível.
Participe do programa. Envie sua sugestão, dúvida ou testemunho no capelania@transmundial.org.br.
Bom, pessoal, hoje recebo aqui na sala da capelania, no espaço do capelão, meu amigo William, psicólogo. William, seja bem-vindo à Rádio Transmundial, espaço do capelão. Tudo bem com você?
Tudo bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência no projeto.
Legal. William, para iniciar o nosso bate-papo aqui, para que todos os ouvintes da Transmundial do Espaço do Capelão te conheçam, o William está ligado a um projeto no sul do Brasil que atende muitos adolescentes, jovens, alunos de escola e seus familiares. Então fala um pouquinho do seu envolvimento com este projeto aqui em Palmeira, no interior do Paraná.
Ok. Então, há 2 anos atrás eu fui convidado a participar do projeto Valores em Construção para desempenhar a função de psicólogo dentro das escolas. O nosso projeto aqui no Sul atualmente atua com mais ou menos 7 mil alunos.
Que legal.
Isso tanto da rede municipal quanto da rede estadual.
Sim.
E a minha função lá dentro seria para acolher as queixas provenientes dos alunos.
Sim.
Então, a nossa proposta foi lançada para as escolas de uma vez por semana estar passando lá, verificando com a parte pedagógica e com a coordenação as principais demandas de cada instituição e aí bolando com eles formas de intervenção, isso no particular, no individual.
Legal. E aí a gente percebe então que essa demanda, pelo que eu tenho de informação do projeto, vocês atendem aí cerca de, se eu não me engano, 14 escolas municipais e 17 escolas estaduais. Você Sim. atua nas duas ou só mais no estadual?
Agora, eu atuo agora no estadual.
Tá.
Nós estamos em processo de contratação de uma psicóloga, porque as demandas são muito grandes.
Eu imagino.
E a minha função agora permanece no estado.
No estado.
Sim.
E aí você pega ali, obviamente, um público aí mais adolescente, não é isso, William?
Sim, é um público adolescente, do sexto ano para cima. E ali nós identificamos diversas demandas, né, em relação à escola de início, assim, né? Eles, a princípio, tinham nos chamado por demandas de cunho comportamental,
tá,
né, em relação à parte educacional e de indisciplina. Né? Então, nós tínhamos ali alguns alunos que possuíam alguns distúrbios de aprendizagem, que eram encaminhados para os atendimentos, e muita indisciplina em sala. Né? Alunos, por vezes, agressivos, que tornavam o ambiente aversivo. Né? O aluno que acabava tumultuando um pouco o ambiente de sala de aula. Então, automaticamente, ele era encaminhado para o atendimento psicológico e ali a gente fazia esse acolhimento e esse trabalho. Em seguida, nós fomos descobrir que não existiam apenas demandas de cunho comportamental, existem demandas também de cunho social. Ou seja, alunos que fora da escola possuem muitas demandas. Isso seja de ordem econômica, familiar e de própria influência social. Né? Então, nós tivemos diversas experiências assim, com famílias bem disfuncionais, né? Com muita dificuldade, seja econômica, seja dificuldade estrutural propriamente dita. E o nosso trabalho daí ele acabou se estendendo um pouquinho mais. Então, saímos do âmbito escolar para auxiliar essas famílias, desde uma entrega de cesta básica a, por exemplo, encaminhar pessoas para tratamento, por exemplo, de alcoolistas ou algo do tipo.
Né?
Então, ele se estendeu um pouquinho mais. E nós temos também uma terceira demanda, que é a demanda psíquica, propriamente dita, né? Em função de disfunções neuronais ou a parte psicológica em si, no quesito bipolaridade, depressão, borderline, que são os transtornos, né, que boa parte dos alunos apresentavam e manifestavam isso em sala. Então, tivemos casos bem complicados situações bem difíceis que ocorreram, isso tanto na sala de aula, banheiro da escola ou nas redondezas, né? Então tivemos casos bem difíceis.
Assim, e graves, né?
Terríveis.
Dentro da escola. Você considera, William, que esses que você citou aí seriam assim, as demandas mais frequentes encontradas em escola, em ambiente escolar? Você entende como psicólogo isso?
Sim, nós temos essas demandas que são então de cunho comportamental, então, social, psíquico.
Uhum.
Mas assim, se formos pensar em âmbito geral, existe algo que não é declarado, mas é percebido, que muitos alunos eles se sentem muito frustrados.
Sim.
E boa parte deles expressam uma insatisfação em relação à vida e um sentimento de vazio muito grande.
Puxa vida.
E esses, por vezes, nós também conversamos com alunos assim, e eles se dizem incompletos, insatisfeitos, incapazes. Uhum. Né? Então, são pessoas que apresentam uma frustração muito grande em relação à vida.
Puxa vida. Olha, então, você que está me acompanhando pelo Espaço do Capelão vê o caos, muitas vezes, que está por trás ou nas entrelinhas de um ambiente escolar. A gente acha que ali, muitas vezes, é um lugar que não vamos encontrar tantos problemas, e olha para você ver o que a gente está enxergando. Mas disso tudo, o que a gente poderia, então, considerar, assim, o que seria, você me diria, o que é frustração? A gente está falando de perdas e frustrações e essa coisa toda, que eles muitas vezes apresentam no seu dia a dia, na vida, o aluno lá por estar, talvez muito caso de automutilação,
isso,
né?
Sim, sim.
O que traz isso? É a frustração e perdas da vida ou não?
Pois bem, o tema ele é um pouquinho extenso, mas vamos lá, né? Então, a frustração em si ela seria o sentimento de impotência,
certo,
que surge quando algo esperado não acontece.
Uhum.
Né? E ela ocorre quando uma expectativa ou desejo ela não se realiza.
Uhum.
A questão é onde está o coração desses nossos adolescentes.
Sim.
Né? Se nós fizermos uma breve comparação em relação a outras gerações, a outras... Porque boa parte dos adolescentes apresentam demandas que são projetadas no social.
Tá.
Né? Em relação às vivências, isso seja de cunho familiar, social, em relação aos amigos, à escola. Mas se formos comparar, existe uma grande diferença entre essa geração,
tá,
né, com quem lidamos e gerações anteriores.
Uhum.
Porque assim, vamos dar uma pensadinha em relação à própria frustração. Se pensarmos, por exemplo, em uma pessoa que nasceu em 1900...
Uhum.
Então, vamos lá pensar, no ano de 1900, né, nasce lá o seu João. Né?
Isso.
Com 14 anos, o seu João presencia a Primeira Guerra Mundial.
Olha isso.
Com 18 anos, 22 milhões de mortes em relação à Primeira Guerra Mundial. Né? Em 1920, ou seja, com 20 anos, esse seu João ele acaba passando pela gripe espanhola, 50 milhões de mortes. Com 29 anos, quebra da Bolsa de Nova York. Né? Que foi aquele caos geral. Em 39, ou seja, com 39 anos, Segunda Guerra Mundial. Em seguida, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Vietnã e tantas coisas mais. Mas mesmo assim, o seu João, no final da vida, ele conseguiu seguir um propósito e vencer as adversidades. Ou seja, desenvolveu resiliência e conseguiu ultrapassar todas as limitações. E eu fico pensando, às vezes, e se um sujeito... que nasce na geração Z, fosse lançado lá em 1900, qual seria a capacidade de resiliência dele?
É.
Então, fica muito difícil, inclusive, estabelecer esse comparativo, mas se observarmos esse indivíduo que nasce na geração Z, então, né? O de 1995 para frente,
tá,
né? Nós vemos que existem padrões que fogem um pouquinho... daquilo que já foi vivenciado anteriormente.
Sim.
E a questão das influências também, elas são muito diferentes. Né? Hoje nós temos crianças que crescem atrás de tablet, né? Onde a reunião familiar, ela praticamente não existe. Até pergunto a você, Adriano, qual seria o móvel mais importante da nossa casa?
Olha, querido ouvinte do Espaço do Capelão, qual é o espaço ou o móvel mais importante, né? Bom, se você me perguntasse, eu que não sou dessa geração que você está citando, eu diria que seria sentar em volta da mesa, né?
Sim, a mesa. A mesa é o móvel mais importante da casa.
É.
Ali ocorrem as maiores trocas, ou os piores traumas.
É verdade.
Então, mas qual família hoje que senta na mesa? Para compartilhar aquilo que ocorreu ao longo do dia, para trocar experiências, para influenciar na criação dos filhos, para estruturar valores, para moldar o caráter, né? Isso não existe. As crianças sentam ao redor da mesa, normalmente com um tablet na mão. Quando chegam na adolescência, boa parte da atenção dessas crianças é destinada, sim, também à parte de redes e, principalmente, esses influencers e toda
os youtubers da vida.
Sim. Onde o valor da criança não é mais baseado na unidade familiar, nos princípios e aquela construção de caráter que, por vezes, ela se mostra funcional ou não, ela já não tem mais força. Por quê? Porque a internet acaba criando a criança. Então, existe toda uma tendência moderna, uma tendência desse zeitgeist, que seria o espírito da nossa época, influenciando e abraçando essa criança. Então, se a família ela não se disponibiliza a investir, a se dedicar, a coisa não acontece. Mas isso, nós estamos falando, então, do adolescente. Quando essa pessoa chega na juventude, toda a questão da sua autoestima e da sua vivência, ela não é mais relacional de sentar dois a dois e conversar. Não, é por meio das redes sociais. E a autoestima dela é construída a partir das redes em si, né? Pode ser Facebook, pode ser Instagram e coisas do tipo.
Tudo virtual, né?
Tudo virtual. Ela é pouco simbólica e normalmente é baseada em mentiras. Porque nós sabemos que boa parte daquilo que é lançado, isso seja por meio de Instagram, isso por meio de Facebook, não passa uma estrutura de persona. Ou seja, a pessoa ela mostra aquilo que é socialmente aceito, aquilo que será destacado, né? Ou seja, onde ela vai receber maior número de likes ou será mais visualizado. Mas isso é uma baita mentira. Então, por vezes, eu converso com jovens que utilizam esse padrão para definir a sua baixa autoestima. Ah, eu não sou como fulano de tal. Eu não viajo como fulano de tal. Eu não tenho experiências agradáveis como essas pessoas. Então, fica esse sentimento...
Esse jogo comparativo, né?
Sim.
Sempre olhando, então... Inclusive, eu acho que foi até, William... Pegando esse seu gancho, um dos motivos do Instagram em tirar ali os curtidas. Porque o cara olhava e dizia, cara, não fui para Disney como ele foi, não fui para não sei não onde. Então, sempre esse jogo de comparação da vida do outro, né?
Sim, sim. E depois, no período da juventude, a pessoa então ela mantém esses comparativos em relação à rede, vive mais ao virtual do que o presencial. E boa parte dos jovens também, eles acabam recebendo essa influência da nossa época e desenvolvendo uma conduta hedonista, materialista e permissiva. Hedonista porque busca o prazer acima de tudo. Materialista porque só consegue atribuir valor àquilo que
algo, né?
A algo, ao material. E permissiva porque é totalmente descaracterizada o valor em si. Né? Então, são pessoas que, por vezes, fazem tudo pelo prazer, correm muito atrás do material e não tem nenhum tipo de estrutura moral que regule o comportamento.
Pois é. E se você pudesse agora, para os nossos ouvintes, o pessoal que está aí atuando no Ministério de Capelania, dar algumas dicas, se você pudesse pontuar os principais fatores responsáveis por essa crise toda que acontece, quais você pontuaria, William? Os fatores principais.
Os fatores principais que geram...
Frustração, que traz esse sentido de autoestima baixa, de comparação. Então, tipo, tudo isso que esses adolescentes vivem. Tipo, cara, por que eu cheguei nesse fundo do poço? Quais são, na tua visão do campo da psicologia?
Bom, existem muitos fatores, mas eu acho que dois são fundamentais. Não dois, mas duas pessoas. Seriam o pai e a mãe.
Tá.
Na questão principalmente de influência para dar essa estrutura, essa base, para que essa criança, esse jovem, né, ele não se perca nos padrões modernos ou na maneira como o mundo anda fluindo. Então, o que nós, quando nascemos, esperamos dos nossos pais? Da nossa mãe, nós esperamos tudo aquilo que é relacionado ao afeto. A gente espera dela o amor, o carinho, a dedicação, o cuidado... aquele abraço caloroso no momento difícil e, por vezes, a gente observa que isso não acontece. Né? Outro elemento fundamental seria o pai.
Legal.
Né? Ou aquele que exerce a função paterna. Né? O pai, ele é um pouquinho diferente da mãe. O pai é aquele que nos estabelece uma certa ordem. Uhum. Né? Então, a questão do respeito, do caráter, da construção moral, daquela questão assim de vai, você
de
consegue...
De conduta, né?
De conduta, ou não faça isso, ou vá por ali que vai dar certo, ou se você errar, pode deixar que o pai...
Tô junto,
vou dar um jeito. Uhum. Né? Então, o pai como esse impulsionador que faz com que a pessoa tenha contato com o Logos, ou seja, que a pessoa ela consiga se desenvolver e vencer o meio onde uhum. está. Então, nós temos adolescentes que eles são criados, às vezes, com os pais dentro de casa, mas são mais educados pelo computador, pelas mídias, do que pela família.
Uhum.
Né? Então, a criança ela se desenvolve, mas ela não tem a influência
uhum.
que dá todo esse aparato para que ela possa caminhar. Então, uhum. a base familiar seria fundamental. Aí tem famílias que são extremamente disfuncionais.
Uhum.
Né? Aí tem que fazer com que esse adolescente ele comece a refletir um pouquinho em relação à vida.
Uhum.
Né? No quesito frustração, né? Nós temos muitos adolescentes que são frustrados. Eu acredito que até na capelania, eu acho que essa é uma das principais
Sim.
queixas. Né? Para esses adolescentes, seria interessante ensiná-los a racionalizar um pouquinho a questão da frustração. Uhum. Entender o porquê que aquilo acontece.
Uhum.
Eles também precisam saber dosar um pouquinho essas expectativas. Uhum. Né? Às vezes não colocar muita energia uhum. em coisas que possam dar errado.
Uhum.
Né? É necessário também ter resiliência. Caiu? Levanta.
Vamos levantar, né?
E isso. Fraquejou? Se Bora. Reestrutura e volta a caminhar.
Uhum.
Né? É necessário também controlar a autocrítica. Né? O adolescente, uhum. por ter essa questão essa necessidade de se adaptar a padrões...
De aceitação, né?
Isso, de aceitação. Então, ele precisa controlar um pouquinho essa autocrítica.
Uhum.
Né? Não se menosprezar.
Uhum.
Né? É importante também reconhecer os próprios esforços e ser flexível. Coisa que é necessário ser criado. Não é tão simples, mas ajuda bastante.
Muito bom. Partindo para o final do nosso programa aqui, eu queria que você desse ainda mais uma dica para finalizar o nosso bate-papo. A gente iria longe aqui, né, William? Mas sobre assim, na contramão disso tudo, do outro lado da balança, a gente poderia falar, por exemplo, sobre felicidade.
Sim.
Né? O que é? E como encontrar essa tal de felicidade tão procurada, tão sonhada,
Sim.
tão desejada?
Sim, as pessoas, por vezes, vamos pegar bem no senso comum, né?
Uhum.
As pessoas, elas projetam a felicidade em dinheiro,
Sim.
poder, influência. Então, quando uma pessoa passa com um carro de luxo, né, o sujeito vai lá e aponta e fala, nossa, aquela pessoa é feliz porque possui um carro de luxo. Ou um sujeito que é rodeado de amigos, né, uma pessoa pode apontar para ele e falar, nossa, ele é feliz porque ele é rodeado de pessoas... que somam, ou que são legais e tudo mais, ou aquela pessoa é feliz porque ela consegue exercer poder.
Uhum.
Mas se formos à etimologia da palavra, felicidade, uma palavra de origem latina, que seria felix ou félix, eu não sei onde fica a sílaba uhum. tônica, mas isso também uhum. é indiferente, seria aquele que é capaz de produzir, aquele que gera, aquele que é fecundo. Então, como que fazemos para ser feliz? Primeiro, a gente precisa distinguir, não ficar empoderando essas estruturas que mencionei anteriormente, o dinheiro, a influência e o poder, como símbolos de felicidade, uhum. porque eles não são. Eles podem gerar momentos de alegria,
uhum.
mas não garantem a felicidade. Porque feliz é aquele que é capaz de gerar. Uhum. Então, se você gera transformação na sua família, você é feliz. Se você gera transformação no trabalho, você é feliz. Se você é capaz de gerar habilidades dentro de você e frutificar isso tanto para dentro quanto uhum. para fora, você é feliz.
Se gera motivação nas pessoas.
Se gera motivação nas pessoas. Então, toda a capacidade de transformação, quer seja para fora, quer seja para dentro, é símbolo de felicidade. Felicidade é aquele que gera.
É isso aí, tá vendo? E você que está agora nos acompanhando pelo espaço do Capelão pode repartir isso com as pessoas. Muitas vezes a nossa estrutura social hoje está baseada em ostentação. Né? Esses youtubers, por exemplo, que muito influenciam os nossos adolescentes, colocam sempre as coisas em primeiro lugar, a fama em primeiro lugar. E os adolescentes acham que é isso que vai trazer felicidade. Na verdade, felicidade é você ter esse poder de gerar algo. Algo para alguém, algo para você, e esse que é o importante. William, eu queria agradecer, mas acima de tudo, queria que você também colocasse aí os seus contatos, o pessoal que nos acompanha, se eles quiserem saber um pouquinho mais também do trabalho do projeto onde você está ligado, como é que eles te acham?
Eles acham pelo Viva Valores.
Legal.
Isso via Facebook. Instagram eu já não saberia informar porque eu não tenho. Então, mas acredito que pelo Viva Valores, ali o pessoal pode acompanhar um pouco do nosso trabalho. O meu é exclusivamente no campo da psicologia, mas ali o pessoal pode ter um panorama geral das várias áreas de influência que o projeto possui.
Legal. Obrigado porque você nos acompanhou aí no projeto e nessa entrevista de hoje. Obrigado por nos acompanhar no programa de hoje. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, nos envie um e-mail para capelania@transmundial.org.br ou através do Instagram @capelãoadrianocruz. Fica aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
Espaço do Capelão. Tudo o que você precisa saber sobre o universo de capelania. Informações importantes e conteúdo relevante para o Ministério do Capelão. Espaço do Capelão. Apresentação: Pastor e Capelão Adriano Cruz. Realização: Transmundial.